explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Começa agora, Barucast.
Muito bem-vinda a mais um episódio do Barucast. Eu sou Erika Baruco e hoje trago um tema antigo, mas que ganha dimensão cada vez maior na atualidade. A necessidade de entendimento sobre o comportamento humano para estabelecimento de diálogos mais construtivos. A equação isolamento físico versus hiperconexão digital tem resultado na ampliação de vozes sobre os mais diferentes conteúdos, muito frequentemente com distorções que impactam na vida, no âmbito profissional e pessoal. Para nos ajudar a entender melhor esses aspectos, eu converso com o especialista do comportamento humano, o psicólogo, escritor, entre tantos outros atributos, Alexandre Coimbra Amaral. Muito bem-vindo, Alexandre, e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Muito obrigado, Erika. Que prazer estar aqui conversando com você.
Prazer é todo nosso. Alexandre, como nossos temas por aqui sempre permeiam a comunicação, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você nos contextualizasse como as nossas bases comportamentais forjam a nossa comunicação ao longo da vida.
Em primeiro lugar, qualquer coisa que seja um ato humano é um ato de comunicação. A gente está acostumado a pensar na comunicação humana somente através da palavra, mas qualquer ato humano é um ato comunicacional. Por exemplo, quando eu mando uma mensagem escrita pelo WhatsApp para uma pessoa e ela demora a me responder, a demora, o tempo em que a mensagem não chega, também é interpretado como uma comunicação por quem recebe. A pessoa tem uma intenção na hora que ela demora e a pessoa do lado de lá interpreta não necessariamente da mesma forma. Né? A pessoa pode não ter respondido porque está muito atarefado, porque não usa o celular naquela hora, e quem não recebe a mensagem na velocidade que esperaria pode interpretar isso como uma desqualificação, como uma falta de interesse pelo conteúdo específico da mensagem. Isso é só um exemplo entre milhões, mas qualquer tipo de movimento com o corpo é comunicação, qualquer tipo de sinal que eu emito, a testa, os olhos, os braços, né? Então, por exemplo, agora nesse mundo das telas, né, que nós estamos cortados até o peito, né, a gente não tem mais o corpo inteiro conversando com as pessoas, fica ainda mais evidente esse aspecto de como é importante nós falarmos para além da palavra. Então, é uma coisa que é legal as pessoas pensarem sobre como você está transformando a sua comunicação para ser mais preciso no impacto da condução da mensagem na hora que você está voltado para a telinha aí do computador ou do celular nas reuniões de trabalho, de família, etc.
A atenção tem que ser redobrada, né? Porque a gente fala realmente com todo o corpo, com todo o gestual, com toda a expressão, com certeza. Mas agora eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa questão para pegar um pouquinho mais de nossas bases comportamentais, né? De forma mais específica, quais os aspectos da nossa infância, criação, condições de vida podem configurar no nosso comportamento comunicacional na fase adulta? No que tange, por exemplo, né, nas relações pessoais, profissionais, em características como acolhimento, distanciamento, insegurança, afirmação.
Tem muitas teorias da psicologia para falar disso, né? Uma das teorias que eu uso, com que eu trabalho, chama-se a teoria do apego, que ela foi criada por um psiquiatra inglês chamado John Bowlby, na metade do século, no pós-guerra, na Inglaterra, e ela fala o seguinte: na infância se moldam as bases da nossa segurança ou da nossa insegurança emocional nas relações humanas. De acordo com a relação que nós tivemos e que nós tivemos com os nossos cuidadores e que eles tiveram com a gente constrói uma percepção ou de esperança ou de desconfiança nos outros. É isso que quer dizer apego, né? Muita gente confunde isso com o avesso do desapego, não tem nada a ver. Apego é uma tradução ruim para attachment, que quer dizer vínculo. Então, nós nos vinculamos com as pessoas da nossa vida muito orientados por essa memória de como aconteceram os vínculos mais fundamentais na nossa infância. Até a morte do Bowlby, Ele acreditava que o molde, digamos assim, do apego na infância determinava muita coisa na adultez. Hoje a gente percebe que influencia fortemente, mas não determina, porque as experiências afetivas e os vínculos fortes que a gente tem na vida podem transformar a nossa forma de lidar com as pessoas. Eu vou dar dois exemplos. Digamos que seja uma pessoa que tenha tido uma infância com pais muito cuidadosos, tranquilos, presentes, e que isso gerou nessa pessoa uma esperança no humano. Ela vive uma circunstância de violência urbana e que é muito forte para ela, e ela transforma isso, ela representa, ela significa essa cena como um trauma. A partir dali, ela vai passar um tempo até que ela possa se tratar, desconfiando do humano mais do que sempre aconteceu na vida dela. E isso vai ser uma coisa que ela não consegue controlar e que deixa ela, às vezes, mais triste por ela sentir um luto da perda daquela confiança, daquela esperança nas pessoas que ela sempre alimentou na vida. Outro exemplo que é o contrário. Digamos que você tenha tido uma infância com experiências afetivas muito desagradáveis, que você sofreu violência na infância, etc. Aí, na adolescência, você, no final da adolescência, você começa a namorar com uma pessoa e essa pessoa representa uma fonte inédita de uma experiência amorosa, cuidadosa, preocupada, recíproca, não violenta. E isso é tão forte que faz você ir para uma outra via na vida. E perceber que as pessoas não precisam ser necessariamente como a infância que você teve. Então, nós estamos sujeitos o tempo inteiro a transformar a nossa forma de olhar a vida, né? A gente não lida com garantias. Essa ideia de que a infância é um lugar que nos determina, ela é muito verdadeira, mas ela não é uma garantia de que nós sempre sentiremos a vida a partir daquela circunstância. Isso é esperançoso para quem não teve a melhor das experiências infantis e é impermanente para quem teve uma infância muito bacana. A gente não lida com garantias na vida.
Perfeito. E eu preciso fundamentalmente passar por um processo terapêutico, e eu digo terapêutico profissional, para poder não me deixar forjar nessa minha marca, ou seja, para não adquirir a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Ou isso pode ser adquirido naturalmente por justamente experiências de vidas opostas àquilo que me marcou, para o bem ou para o mal?
Não, eu não acho que as pessoas necessariamente precisem fazer terapia. Eu não sou essa pessoa que pensa que todo mundo tem que fazer terapia o tempo todo, porque a terapia tem um método. E há pessoas que não se identificam com esse método, mas que vão conseguir construir uma forma de se conhecerem através de outras metodologias. A terapia não é a única metodologia de se construir autoconhecimento e uma consciência de si. Para quem curte, tem vários tipos de terapia. Não é uma palavra no singular, porque são muitas psicologias. São muitos jeitos de construir esse diálogo sobre o sofrimento humano. Mas há inúmeras outras experiências. Tem gente que vai para a fé e que encontra nas experiências de fé uma forma de se conhecer. Por exemplo, vou pegar uma pessoa que se identifica com as religiões de matriz africana e que a semelhança ou a diferença que ela vê com cada um dos orixás, por exemplo, é uma fonte para ela se conhecer, como se fossem espelhos. Eu olho para Yansan e vejo o que eu tenho de Yansan. Eu olho para Exu e vejo o que eu tenho de Exu. Né? Então, ela pega essas imagens como se fossem personalidades e ela vai se comparando. Isso eu estou te dando um entre milhares de exemplos que a gente poderia dar de formas alternativas para a gente se conhecer. Agora, as relações humanas são, por si só, uma fonte de conhecimento. Tem um cara que eu adoro, que é um pensador da nossa época, que é o Roman Kizarnik, um polonês que escreve sobre empatia. Ele fala que a gente ficou muito acostumado com essa história da terapia, de trabalhar a introspecção, mas não é a única forma da gente se conhecer, né? Voltar para dentro. Ele acredita que a outrospecção é uma maneira excelente da gente também se conhecer. O que é a outrospecção? É a gente se ver em relação. E a partir do que eu recebo do outro como resposta a quem eu sou com ele, eu vou entendendo quem eu sou. Cada relação da minha vida me dá ideias diferentes sobre mim. O jeito que a minha mãe fica comigo, o jeito que o meu companheiro ou companheira fica comigo, o jeito que cada um dos meus filhos ficam comigo, o jeito que cada amigo fica comigo, as coisas que eu escuto do meu chefe, as coisas que eu escuto dos meus colegas de trabalho, o que eu sinto que eu evoco no outro, o que eu sinto que eu provoco no outro. Isso vai me dando também uma consciência que não precisa ser necessariamente construída numa terapia. Eu posso levar essas impressões que eu percebo para uma terapia. Para a próxima sessão eu falar assim, nossa, eu tive uma conversa com meu amigo que está me fazendo muitas perguntas sobre quem eu sou e como eu me comporto com pessoas desse tipo aqui.
Muito interessante essa teoria. Eu nunca pensei por essa forma, embora esteja muito claro para mim isso tudo que você colocou e até me analisando aqui em como eu fui me percebendo e fui mudando meus processos de relacionamento e comunicação a partir dos feedbacks que eu tinha, que às vezes eu achava bacana, às vezes não tanto, e aquilo acendiam luzes em mim para eu falar, olha, eu acho que você precisa rever algumas coisas e ou melhorar, aperfeiçoar, ou não, você está no caminho certo, mas eu nunca encontrei isso de uma forma profissional ou literal como você está colocando, né? Eu achei bem interessante esse ponto de vista, porque realmente hoje tudo é o autocentrar, né? Mas esse autocentrar vem mesmo desse olhar externo, do perceber esse externo, eu acho bem pertinente essa colocação. Eu vou ampliar agora esse público aqui dentro dessa nossa conversa da comunicação e do comportamento, né? Não é de hoje que o mundo vive com polarização, né? Isso desde que o mundo é mundo, mas hoje nós temos um instrumental midiático, especialmente, né, o contexto das mídias sociais, que potencializa, sem dúvida nenhuma, os efeitos adversos aí da disseminação frenética de conteúdo de todo tipo, de todas as fontes, né? Para além das más intenções de um lado, você acredita que falte interpretação de contexto do outro, caracterizando as reações intempestivas de todos os lados?
Em primeiro lugar, isso você tem toda a razão, eu acho que isso começa na nossa época, isso começa com dois fenômenos que são complementares. O primeiro, a criação das fake news como uma possibilidade de comunicação. O que as fake news promovem são uma realidade paralela em que as pessoas vão morar nela. Então, quando a gente vê as polarizações na forma extremada que elas estão se construindo nas sociedades planetárias hoje, não é só no Brasil, é porque as pessoas estão se alimentando de uma realidade, estão vivendo num território discursivo, numa narrativa, numa história sobre o que é certo e errado, o que é sagrado, o que é profano, o que é útil, o que não é útil, o que é lícito e ilícito. Esses conceitos que eram conceitos básicos dentro de uma sociedade, né, para o pacto social acontecer, eles agora estão divididos em duas vertentes muito antagônicas e que não, parece não haver ponte entre elas. Vamos dar um exemplo típico da nossa época, né? A vacina é uma coisa boa ou ruim para a humanidade? Então, quando se constrói uma fake news sobre essa história, você tem um objetivo de fazer uma detração da ciência para vencer o discurso da ciência pelo discurso da ignorância. E essas fake news, elas são construídas e distribuídas numa velocidade e numa abrangência que elas constroem uma realidade, ou seja, eu, o meu amigo, a outra minha amiga do grupo, todo outro grupo, aquela outra pessoa, está todo mundo compartilhando esta ideia. Se tem tantas centenas de pessoas compartilhando essa ideia, deve ser verdade. Esse é um primeiro lado desse fenômeno macabro. O segundo lado é a distribuição do conteúdo pelos algoritmos das redes. E que, portanto, você vai cada vez mais entendendo o mundo a partir do seu olhar mais narcísico, ou seja, o algoritmo vai escolhendo coisas para você ver nas redes sociais que tenham a ver com o que você acredita que vai confirmar as suas impressões sobre a vida. Então você vai ficando cada vez mais isolado do diálogo com a diferença. E isso constrói verdades mais moralistas, mais difíceis de serem quebradas, mais rígidas, né? Então, se você junta o fenômeno do algoritmo com o fenômeno das fake news, você faz construir na sociedade um muro muito alto entre essas duas polarizações. E são dois polos que se acostumam a conversar só com o próprio espelho. E quanto mais a gente conversa só com o próprio espelho, mais a gente se desacostuma a olhar para o diferente. E a convivência em sociedade tem a ver necessariamente com olhar para a diferença. O processo civilizatório, ele é um processo de inclusão da diferença humana. portanto, sim, nós estamos com esse fenômeno nos afastando de bases do processo civilizatório. Não à toa a gente tem o recrudescimento na sociedade hoje de fenômenos como aumento de venda de armas, pessoas falando em matar umas às outras, que eram pactos civilizatórios, mais ou menos assumidos por uma parcela grande da sociedade. Então, esse fenômeno é um fenômeno perigosíssimo.
Então, nesse contexto, qual que, a teu ver, é o maior entrave, então, né? Como é que você enxerga, qual é a maior problemática, então, para essas partes estabelecerem os diálogos construtivos que a gente precisa ter em meio às discordâncias? Seria sair das suas bolhas?
Como sociedade, como planeta, Érica, a gente precisa criminalizar a fake news. Enquanto isso não acontecer no planeta, isso vai se perpetuar. Porque a possibilidade de uma pessoa, de uma instituição, de um lugar de poder qualquer da sociedade, construir uma mentira e aquilo se disseminar, influenciando uma parcela importante da população, sem que isso seja criminalizado, isso é a barbárie. Não vejo possibilidade disso ser transformado sem que as fake news sejam criminalizadas e punidas.
Eu entendo isso, porque aí a gente está falando, então, de você atingir a raiz do problema, que é onde se origina essas incorreções, né, de informações. Mas o que eu vejo também, eu tenho participado muito do Clubhouse, que é uma nova rede social de áudio, não sei se você está nela, e onde eu vejo...
Não tô.
É claro que a gente acaba naturalmente se conectando nas bolhas que são realmente os grupos de maior afinidade, mas eu sempre tenho o exercício de entrar em tudo para ver os posicionamentos daquilo que eventualmente me opõe. Mas eu entendo que tem uma massa muito grande, que é a massa que é manipulada pela raiz da fake news e que não tem, então, uma má intenção, tem uma ignorância no sentido legítimo da palavra, da falta de conhecimento, e onde essa massa pode ser melhor educada por aqueles que detêm, então, a informação. Mas eu não vejo essa abertura ou essa disponibilidade para o diálogo, né? Então, você tem lá, por exemplo, um grupo que se diz democrático de ambos os lados, no sentido do diálogo, mas quando vem alguém lá com uma informação equivocada, e não por maldade, mas pela tal ignorância que eu apontei aqui, essa pessoa lá é massacrada em vez de ser educada. E aí eu não vejo realmente uma forma da gente então sair desse processo de polarização, uma vez que eu não acolho e educo essa má informação que veio de uma fake news.
O problema maior, sabe qual é, Érica? É que existe uma questão egóica da pessoa assumir que ela tem uma fragilidade que permitiu que ela fosse manipulada. Porque isso é um certo atestado de vulnerabilidade, que pode fazer ela se sentir burra, que pode fazer ela se sentir menos esperta do que ela imaginava que era. E isso é um grande luto de autoimagem. Então, para isso, isso exige. E só cair desse alto já é uma queda infinita. Eu percebi que eu fui enganado. Portanto, a conversa com essa pessoa não é uma conversa de deflagrar quão estúpida ela foi, o quão inocente ela foi, o quão ingênua ela foi. A primeira conversa é acolher a frustração dela ter caído nisso. O problema é que as raivas estão saltando nos dois lados desse muro e tem muito pouca gente disponível para fazer esse acolhimento com a frustração do outro lado. Então, acho que isso é um fenômeno que vai demorar socialmente.
E seguindo, então, ainda nessa linha, você acredita que o fenômeno do cancelamento passe mais por uma incapacidade de diálogo, de novo, instrutivo, reformador, do que um processo de mera punição do outro, ou seja, aquilo ali para mim está errado, em vez de eu ir lá e tentar educar aquela fonte errada, eu prefiro cancelá-la?
O cancelamento é parte desses arrobos que a internet promove. A internet, ele é um fenômeno comunicacional muito interessante, porque ela expõe uma parte das perversões que todos nós temos. Quando nós estamos diante do outro, numa comunicação que a gente chama de sincrônica, eu falo, olho para você e vejo a reação na hora que você teve ao que eu disse, e eu me modulo pela sua reação. Se você franziu a testa, tem alguma coisa que não desceu redondo em você. E aquilo me mobiliza de alguma maneira. Eu posso parar a minha conversa e entender, peraí, você reagiu dessa forma, o que eu disse que não te caiu bem? Eu posso, por exemplo, fazer uma frase assim. A comunicação na internet é simplesmente jogar um conteúdo e se despreocupar com o impacto do outro, porque eu não vejo a reação dele na hora. Isso faz com que eu me desresponsabilize. Se eu não tiver um olhar muito atento, ético, para a comunicação e para as minhas relações, eu me desresponsabilizo com o impacto que a minha mensagem tem no outro, possa ter no outro. E isso construiu esse fenômeno da comunicação das redes sociais, que é: eu posso falar o que eu quero, eu tenho o direito de falar qualquer coisa. E isso chega ao máximo de, se alguém erra, e esse alguém é idolatrado por mim, porque eu sigo, porque ele está contando com a minha presença como seguidor, então ele tem que corresponder à minha expectativa que eu projeto nele. Se ele erra, eu não vou conversar com ele, eu vou simplesmente abandonar. Do mesmo jeito que eu abandono a cena da comunicação desde lá o início, quando eu não me comprometo com o resultado das minhas falas. Então, o cancelamento é parte de mais uma dessas instâncias comunicacionais das redes sociais, que tem a ver mais com posturas mais individuais que se mostram coletivamente. A rede social, ela tem uma tendência mais narcísica, mais individualista, mesmo que seja um fenômeno de massa. Por exemplo, o cancelamento é um fenômeno de milhões de pessoas deixando de seguir um influenciador ou uma influenciadora, por exemplo. Mas esse é um fenômeno de base narcísica. Você não correspondeu ao que eu esperava de você.
E você acredita que, então, com base no que você colocou, né, que um conhecimento, né, um domínio sobre essas nossas emoções e sentimentos podem somar para um diálogo mais resolutivo? Ou seja, é mais do que o que eu sei sobre, mas é o que eu sinto sobre. A gente passar por esse processo, você falou, né, do processo egóico, aí de eu admitir que eu errei, de que eu caí numa cilada, numa fake news, seria esse o caminho das pessoas para elas tentarem se desarmar mais e procurar um entendimento dentro dos seus conhecimentos nesses diálogos?
Ah, sem dúvida. Agora, se em qualquer circunstância da vida, né, quando a gente percebe que a gente fez más escolhas, a gente se envergonha. E a vergonha, ela é um sentimento que, na maioria das pessoas, na imensa maioria das pessoas, ele é um sentimento que leva a pessoa para o silêncio e para a desconexão com o outro. Nesse fenômeno das fake news, se eu me envergonho de ter acreditado nelas e de ter construído uma parte da minha vida em cima dessa mentira, na hora que eu caio na real e descubro, meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça para acreditar nisso, vale procurar pessoas que eu tenho a impressão que vão acolher a minha vergonha e que não vão tripudiar sobre a minha vergonha. O pior para a pessoa nesse momento é encontrar alguém que diga: mas eu cansei de te falar que isso era fake news, eu não sei, eu não tenho paciência agora para te escutar, porque eu te falei isso, o mundo inteiro te falou, e você estava lá impávida e colossa com a sua verdade absurda, e eu te... bem feito para você. Né? Esse tipo de reação não ajuda a pessoa a fazer uma reparação consigo própria em primeiro lugar. E ela provavelmente não procure as pessoas porque ela intua que ela vai receber isso como resposta. Né? Então, vale a gente construir espaços para que as pessoas possam se sentir à vontade para conversar sobre isso. E acho que esses espaços, eles precisam ser construídos em pequenos grupos, tipo no grupo da família, no grupo dos amigos. Por exemplo, agora está acontecendo um fenômeno muito interessante. Apoiadores do Bolsonaro que continuam apoiando uma parte da gestão dele, mas que querem se vacinar. Isso é uma porta interessantíssima para a gente conversar com essas pessoas, porque aconteceu uma interseção. Essa ponte deixou de ser invisível, passou a ter um fio que liga as duas narrativas. Então, a gente conversar sobre o que foi que construiu nessa pessoa a adesão dela à vacina é um ponto interessantíssimo que já gera conexão. Percebe?
Sim, é você puxar esse fio ali para tentar construir um novo novelo a partir dessa linha, né, de entendimento do que levou e do que pode ser levado a partir desse entendimento ou percepção ou do separar contextos, né? Porque não existe realmente verdade absoluta. Tem caminhos ali que a gente consegue traçar sem ir para os extremos em todos os sentidos, né? Então, é, com certeza é um fio condutor e que a gente tem que se agarrar dos dois lados, né? Para melhorar isso, né? Para conduzir isso. Você escreveu um livro que eu devorei na minha pandemia, em final de semana.
É, que eu amei
muito, foi um grande companheiro, foi um terapeuta, que é o Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, né? Nele você coloca lá os sentimentos humanos como remetentes estabelecendo um diálogo aberto, né, com o leitor sobre os papéis desses sentimentos em nossa trajetória de vida. Você acredita que escrever sobre as nossas emoções pode ser um caminho para este autoconhecimento e, a partir daí, uma elaboração mais lúcida, mais sensata das nossas respostas aos desafios que se apresentam nas nossas relações, de uma forma geral?
Nossa, muito obrigado pela pergunta tão linda. O livro, ele foi pensado fora da pandemia, é importante colocar isso, né? Ele foi escrito em dezembro de 2019 e ele seria publicado na primeira quinzena de abril de 2020. Quando veio a pandemia, um mês antes, já estava tudo pronto, o design do livro todo pronto, capa, tudo certo. Veio a pandemia, a editora fechou, a sede da editora Planeta é na Espanha, a Espanha estava vivendo aquela loucura junto com a Itália, então fechou a editora e a ideia que a gente tinha é que só ia lançar o livro em 2021. Mas acontece que começou a vender muito livro na pandemia, né? E aí eles decidiram publicar o livro no meio da história. Em julho o livro foi publicado. E eu tive vontade de escrever uma carta, que é a carta do abraço, que termina o livro, como alguma coisa que falasse do momento pandêmico tão frutífero para a gente pensar os sentimentos humanos, que é o objetivo das conversas desse livro, né? Ele sempre foi pensado, Érica, para ser uma conversa, um dedo de prosa. Eu falo isso no prólogo do livro, né? E eu estou muito feliz com o resultado, mas imensamente feliz. Assim, nem nos meus sonhos mais delirantes eu imaginei que o livro pudesse construir a trajetória que ele está construindo. Ele já é um best-seller, né? Então é assustador para um autor iniciante como eu. E ele atingiu gente de todas as camadas sociais, do Brasil inteiro, gente que não tem hábito de ler, né? Gente que não faz terapia, gente que faz terapia, gente mais velha, gente mais jovem. E eu tenho recebido carta de tudo quanto é lado, eu tenho me sentido a Xuxa recebendo carta de tudo quanto é lugar do Brasil. É uma coisa maravilhosa. Então, o segundo livro está sendo escrito também em forma de cartas. Não vai ser uma continuação desse, vai ser uma nova reinvenção da minha escrita, mas eu vou permanecer com o formato de cartas, porque as pessoas gostaram muito. Eu sempre gostei muito de cartas. Como terapeuta, eu escrevo cartas para os meus pacientes. Como terapeuta de família, eu escrevo carta para um pai que nunca vem à terapia, por exemplo, que a mãe só traz o filho e o pai nunca aparece, eu vou lá e escrevo uma carta para aquele pai. Então, as cartas terapêuticas, elas são parte do meu ofício. Eu escrevia carta o tempo inteiro para a minha família que morava no sertão, quando eu era criança, adolescente. Então, carta faz parte da minha vida e eu fiquei muito feliz de um objeto tão vintage como cartas ter feito tanto sentido para as pessoas que leram o livro, né? E falar das emoções na primeira pessoa é uma forma interessante da gente perceber que a gente pode conversar com elas. Normalmente as pessoas ou evitam as emoções ou acham que as emoções as invadem, né? Então tem aquelas pessoas muito ditas racionais que se afastam completamente da lida com as emoções e aquelas pessoas que não sentem que têm nenhuma potência para lidar com as emoções, elas só recebem o impacto daquilo. E não é nenhuma coisa nem outra, né? As emoções são entidades da nossa vida com quem a gente pode conversar e aprender a se relacionar de forma diferente em cada fase da nossa existência. Esse livro foi escrito pensando nisso mesmo.
Eu imagino que ele realmente tenha atingido muitas pessoas, primeiro porque ele é muito gostoso de ler, por não ter necessariamente uma sequência, como você coloca ali mesmo, você pode ler a carta que você quiser, inclusive para o seu sentimento do dia, então te dá liberdade para você ler qualquer carta, qualquer dia, e não tem como não se identificar com cada uma delas nos diferentes momentos da vida, e eu acho que você foi retroalimentado por cartas. Eu, quando li, eu até postei sobre o livro na minha rede social, no Instagram, porque eu tenho um hábito específico aqui na minha família, que é de escrever cartas no final de ano, para os meus filhos e meu marido. A gente tem essa troca, né? Eu e meu marido com os nossos filhos.
Que legal.
Eu sempre tive isso com meu marido antes de ter os filhos. Temos dois meninos. E depois estendemos para eles. Então, todo final de ano, a gente conversa e é bem nessa linha do sentimento mesmo, né? De trazer o que a gente sentiu deles, o que a gente sente por eles, de dar os alertas amorosos e dar os parabéns daquilo que eles venceram. E são cartas que a gente guarda com muito carinho ao longo dos anos. Eu pego essas cartas para ler em cartas de 10 anos atrás e vejo as transformações. Eu acho que o legal da carta é porque você consegue elaborar melhor os seus sentimentos naquele momento, né? Quando a gente está falando aqui, é muito importante a nossa voz, o que a gente já falou de todo o complemento dessa comunicação, mas é tudo muito automático, né? E quando você está sentado para escrever, Você consegue, eu acho que, organizar melhor as ideias para colocar ali as suas emoções no papel, no computador, enfim, a forma como você quiser destinar essa carta, né? Hoje, ainda mais com a tecnologia. Então, acho que tem esse componente aí do você organizar melhor os seus sentimentos para externar a comunicação, né? Enfim, acho que por isso foi um grande sucesso e acho que é um caminho para as pessoas, talvez, realmente escreverem para elas mesmas e se identificarem ali nas suas crises, nos seus dramas, nas suas dificuldades e aqui especificamente na sua comunicação, né? Que é a porta de entrada ou de saída de tudo que tem aqui dentro, que a gente, como a gente age e reage ao mundo, né?
Sim.
Alexandre, olha só, com muita dor no coração, assim a gente vai chegando ao fim da nossa conversa, mas antes de encerrar, eu peço para que você deixe uma mensagem aqui para aqueles que estão nos ouvindo e que buscam mais resolutividade, mais assertividade em seus relacionamentos a partir de uma comunicação mais assertiva.
Olha, comunicar-se é uma aventura o tempo inteiro regida muito mais pelo interesse em como o outro recebe o que a gente diz, do que pela nossa intenção. Muitas vezes nós ficamos apegados às nossas intenções e justificando os problemas que acontecem, as tretas que rolam nos diálogos e nos relacionamentos, a gente se justifica o tempo inteiro a partir das nossas intenções. É muito mais importante se disponibilizar para escutar como o outro percebeu aquilo que você disse. Eu falo do jeito que eu falo e o outro escuta do jeito que ele escuta. Não há condição de um escutar o que o outro disse. E que sempre há uma perda no meio do caminho entre o que eu digo e o que o outro escuta, já é um bom começo. Assumir que a comunicação humana, ela é falha por definição. As pessoas não escutam o que você diz, elas escutam o que elas dão conta de escutar pela história, pelo que elas acreditam na vida e pelas emoções que elas estão sentindo no momento que elas escutam do que você disse. Então, quando se comunica, a gente entra numa gangorra de vai e vem entre o que eu tive a vontade de dizer, o que o outro conseguiu escutar e eu vou negociando a construção dos significados de uma coisa e de outra. Então, comunicar-se dá trabalho, não é da primeira vez, e exige muita humildade para a gente poder reparar os maus entendidos. Sem isso, a gente constrói o que a gente estava falando, por exemplo, dos muros aí que separam as duas polaridades da sociedade. Isso também acontece no nível microscópico. Fica cada um brigando pelo predomínio da razão, pela posse da verdade, e isso poderia se dissolver muito facilmente com uma postura disponível para escutar como o outro entendeu o que eu disse. E se eu me responsabilizo com isso, deixa de ser responsabilidade do outro de me entender melhor e passa a ser a minha responsabilidade de tentar dizer o que eu queria dizer de uma outra forma até que o outro consiga me compreender melhor. Eu acho que dessa forma a comunicação acontece de um jeito mais fluido.
Perfeito. Ótimo, como eu imaginava, não poderia ser diferente. Muito obrigada mais uma vez, Alexandre, por seu tempo, por seus ensinamentos aqui. Eu tenho certeza que com eles muitas sementinhas de consciência e transformação, né, estão sendo plantadas e é onde florescer para comunicações e relações mais felizes.
Oh, muito obrigado, Érica. Foi uma delícia. Obrigado pela qualidade tão alta das perguntas, né? Quando a gente tem uma conversa em que uma pessoa faz perguntas que motivam o outro a responder, né, já que a gente está falando de comunicação, a gente se engaja na conversa com a alma, com o coração, né, com o desejo. Isso é muito bonito, isso certamente aconteceu comigo aqui. Muito obrigado.
É uma honra. Muito, muito obrigada. E para quem nos ouviu aqui até o final, nos ajude a ampliar, né, o alcance deste conteúdo, compartilhando seus canais de relacionamento e, enfim, para a gente levar mais informação de qualidade, de empatia, de amor, porque eu acho que essa entrevista também envolve amor e doação quando a gente coloca tanto sentimento nesse contexto da comunicação. Um grande abraço a todos e até o próximo BaruCast.
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Barucast.